Olá, muito boa tarde. O secretário regional do Ambiente e Ação Climática anunciou que, na sequência das intempéries ocorridas na região nos passados dias 2 e 3 de junho, que provocaram danos e prejuízos significativos nas Ilhas Terceira e São Miguel, o Governo Regional decidiu ativar o regime jurídico financeiro de apoio à emergência climática.
O Governo Regional, através da Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática, decidiu ativar o regime jurídico financeiro de apoio à emergência climática, com a abertura de um novo procedimento para a apresentação de candidaturas, no sentido de podermos ajudar estas famílias afetadas. Recordo que este instrumento foi criado em 2022 com o objetivo de encontrar um enquadramento jurídico que pudesse dar resposta a situações de perdas e danos patrimoniais e materiais na sequência de eventos meteorológicos extremos, quando estes prejuízos não possam ser enquadrados noutros sistemas de apoio em vigor.
Alonso Miguel esclareceu ainda que, desde a sua criação em 2022, o regime jurídico financeiro de apoio à emergência climática já foi ativado em 6 ocasiões, tendo sido aprovadas cerca de meia centena de candidaturas, pelo que se trata de um instrumento de apoio e de solidariedade para com os açorianos que, subitamente e de modo imprevisível, veem as suas vidas afetadas pelos impactos provocados por eventos meteorológicos extremos que, infelizmente, fruto das alterações climáticas, têm sido cada vez mais intensos e frequentes. O Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores informou que ontem, pelas 22 horas e 50 minutos, foi registado um sismo com magnitude 2.6 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 3 km a norte-nordeste de Santa Bárbara, na Ilha Terceira. Este é mais um evento que se insere na crise sismo-vulcânica em curso na ilha desde junho de 2022. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 5 na escala Mercalli e modificada em Santa Bárbara, com intensidade 4 nas 12 Ribeiras, Serreta, 5 Ribeiras e São Bartolomeu, e com intensidade 3 na Terra Chã, São Mateus, São Pedro, Raminho, Altar, Santa Luzia, São Bento e Ribeirinha, todas freguesias no concelho de Angra do Heroísmo. A Secretaria Regional da Saúde revelou ontem que existem atualmente 22 casos de Covid-19 na região, mas o número deve ser superior porque não é obrigatório o reporte da infecção.
Há uma notificação de 18 casos na Ilha de São Miguel, sendo que destes 18, 16 estão internados, e há um registro também de 4 internamentos no Hospital da Horta. Nas outras ilhas não há qualquer registro de diagnóstico de Covid, ou pelo menos não, essa notificação não foi feita pelos profissionais de saúde.
A governante apelou a medidas de prevenção para evitar pressão sobre o Serviço Regional de Saúde, principalmente na Ilha de São Miguel.
Eventualmente existirão alturas do ano em que se poderá ver e que poderá haver uma maior concentração de casos e diagnósticos efetuados. Apelo a que as pessoas tenham feito todas as vacinas e mantenham as medidas consideradas de segurança e de distância, para que não haja aqui nenhuma pressão adicional sobre o Serviço Regional de Saúde. Tendo em conta aquilo que foi a resposta na altura do pico pandémico, claro que posso afirmar que teremos uma boa resposta, pese embora uma situação particular, como todos sabem, na Ilha de São Miguel, atendendo à realidade que se vive lá, poderá haver aqui alguma pressão mais evidente sobre as instituições de saúde que estão neste momento a prestar os devidos cuidados.
Mónica Seidi, a Secretária Regional da Saúde.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda vai levar ao Parlamento dos Açores uma proposta que defende a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais para todos, garantindo igualdade entre os setores público e privado. O anúncio foi feito esta quarta-feira no Parlamento açoriano pelo deputado António Lima, numa declaração política sobre as condições de trabalho e o combate à precariedade.
É uma medida justa e é uma medida eficaz do ponto de vista económico. Melhora condições de trabalho, permite uma melhor conciliação entre várias esferas da vida. Se bem executada, serve para promover uma distribuição mais igualitária do trabalho reprodutivo e doméstico. É por isso que o Bloco de Esquerda trará a este Parlamento uma proposta de lei para que se reduza o horário de trabalho para 35 horas para todos.
O deputado do Bloco defende que o Governo Regional deveria levar ao Conselho Económico e Social dos Açores um acordo que garantisse um aumento do salário médio também no setor privado, assim como a redução do horário de trabalho na região. No âmbito da declaração política do Bloco de Esquerda, a deputada socialista Sandra Costa Dias realçou que a fraca execução do Governo Regional da coligação na qualificação profissional está a contribuir para o aumento da taxa de desemprego nos Açores, salientando que a região tem hoje quase 9 mil açorianos desempregados.
Há que frisar aqui e repor a verdade em alguns dos aspectos e dos números que foram aqui hoje apresentados. Em primeiro lugar, dizer-se que o emprego tem vindo a diminuir sistematicamente ou continuamente já há 36 meses, não é verdade. Basta olhar para os números publicados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, que nos dizem que houve oscilações ao longo desse tempo, portanto não foi um decréscimo contínuo. E mesmo que se olharmos para isto de forma global, o número de desempregados inscritos nos serviços de emprego verifica uma descida sensível ao mesmo ritmo, não desde 2021, mas sim desde 2014. E desde 2014 que essa tendência tem-se vindo a manter e, portanto, não é um resultado exclusivo das políticas deste governo, como muitos querem fazer parecer.
Por outro lado, o líder regional do Chega, José Pacheco, destacou que deve haver um equilíbrio na sociedade.
Esses horários, só em Portugal é que existem, só em Portugal é que existem, até às 11 da noite, 10 da noite, e depois escravizam os trabalhadores, que também não me agrada. Eu acho que tem que haver um equilíbrio de uma sociedade. Temos um velho problema que, sem fazer nada em casa, recebendo um subsídio, ganha-se mais que a trabalhar. Algo está errado. Algo está errado. E esse algo que está errado, nós também temos que corrigir.
Por seu turno, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares destacou o melhoramento dos indicadores na região.
Em 2020, o número de trabalhadores ocupacionais era de 1.365. Agora, em 2023, o número é de 150. Em relação aos trabalhadores que trabalhavam nas empresas públicas extintas, estamos a falar de 251 trabalhadores que foram integrados na administração pública. Integrou-se na carreira 515 pessoas oriundos destes contratos Covid.
Paulo Estevão, secretário regional dos Assuntos Parlamentares.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Azores Airlines já iniciou as ligações diretas entre os Estados Unidos da América, Canadá e a Madeira, com a chegada dos primeiros voos diretos entre Toronto e Boston e o arquipélago madeirense. Para Graça Silva, diretora de vendas, marketing e comunicação da SATA, estas duas operações diretas apresentam o culminar de um trabalho consistente em sintonia com os parceiros nos Estados Unidos, no Canadá e no arquipélago da Madeira, que permitiram voltar a ampliar a oferta para este arquipélago com estes voos diretos que se adicionam à operação de Nova York e aos voos entre os Açores com destino à Madeira que a Azores Airlines tem assegurado ao longo dos últimos anos. A ligação direta entre o Canadá e a Madeira opera uma vez por semana com partidas do Funchal à sexta-feira. No sentido inverso, os voos partem de Toronto ao sábado. Já a operação direta entre Boston e o Funchal compreende um voo direto com saída de Boston à terça-feira e no sentido inverso, saída do Funchal à quarta-feira. O comunicado do Grupo SATA adianta ainda que a estas ligações diretas juntam-se 7 ligações semanais, quer à partida de Boston ou de Toronto via Ponta Delgada, das quais podem igualmente usufruir os passageiros que pretendam viajar da América do Norte para a Madeira e vice-versa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A 7ª edição do torneio Figueiras Cup está de volta a São Miguel. 14 clubes, 16 equipas e cerca de 300 participantes vão marcar presença de amanhã até domingo na prova organizada pelo Clube Desportivo de Santo António. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Desta vez, na competição infantil de escalão sub-10 e sub-13, há equipas dos Açores, da Madeira e do continente. Segundo Bruno Lourenço, responsável pela organização, o evento desportivo bate recordes quanto ao número de clubes vindos de fora e de participantes.
É um recorde de equipas fora da ilha, digamos assim, e também um recorde de número de participantes e de deslocados e que vão ter estadia em Santo António. Ou seja, estamos a falar cerca de 110 pessoas que vão ter estadia em Santo António. Termos mais equipas no torneio, e não é que nós não queiramos e que as equipas não tenham a vontade de participar, mas é que em termos de organização logística teríamos que ter mais algum dia extra para que pudéssemos alargar, por exemplo, o torneio para 20 equipas ou 22 equipas. E portanto, isso é um passo que se calhar futuramente poderemos dar, mas neste momento, dadas as circunstâncias, dado o espaço temporal, dada essa situação toda, não será benéfico para nós enquanto organização.
Este ano, Alfredo Carvalho, presidente do Clube Desportivo de Santo António, prestou uma homenagem ao ex-jogador e treinador Hélio Oliveira ao distingui-lo como padrinho daquele que é o maior torneio da Costa Norte do Conselho de Ponta Delgada.
O padrinho do torneio este ano é o Helénio, um homem da casa, coadjuvado com o homem conversador, que é o homem que desde Santo é o Helénio e o nosso e o Bruno. Porque, principalmente, sem o Bruno, não seria possível estarmos a organizar este torneio, né, já que já vai na 7ª edição. Ele tem liderado uma equipa de trabalho que, portanto, que já há algum tempo está a trabalhar com muito afinco para que tudo corra bem. Ele tem se esmerado ao máximo para que não falte nada. E pronto, e desde o início, ele e o Helénio estão presentes desde a primeira edição do Figueiras.
De acordo com Bruno Lourenço, há ainda mais novidades no quadro competitivo. A passagem de jogos de futebol de 7 para futebol de 9 e também uma maior preocupação na preservação do meio ambiente. Todas as equipas, treinadores e dirigentes terão à disposição garrafas reutilizáveis, postos de abastecimento de água dispersos pelo recinto, bem como recipientes para resíduos orgânicos nos locais de refeições. Além disso, as palestras de sensibilização com temas como saúde física e emocional voltam a ser destaque em mais uma edição, assim como a participação de 2 atletas com autismo e 12 raparigas na competição. Pedro Fortuato, vice-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, anunciou que no prazo máximo de 2 meses será lançado o concurso de remodelação do Campo das Figueiras. Um investimento orçado em 800 mil euros.
O que queria dar aqui, boa notícia, é que nós vamos lançar o procedimento dentro de um mês e meio, no máximo dos 2 meses, depois irá decorrer o concurso, que esperamos que corra bem, irá aparecer do Tribunal de Contas, e já não me comprometo que na próxima edição nós tenhamos já o relevado novo. Queria que assim em fosse.
A 7ª edição do Torneio Figueiras Cup apresenta-se assim como uma exposição dos Açores a nível desportivo, social, comercial, turístico e de inclusão social que dinamiza a economia local. A cerimónia de abertura arranca amanhã às 8h30 da noite e o encerramento e respectiva entrega de troféus está marcado para domingo às 8 da noite no Campo das Figueiras, em Santo António.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que terminamos esta edição do Informação Açores. Tenha uma ótima quinta-feira.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.